Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A noite foi tranquila e o Papa Francisco está a descansar. Foi o que anunciou esta manhã, 9 de março, a sala de imprensa da Santa Sé, na sua atualização sobre o estado de saúde do Pontífice, que está hospitalizado no Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Por ocasião da celebração do Jubileu do Mundo do Voluntariado, foi celebrada às 10h30, hora local de Roma, a Santa Missa na Praça de São Pedro, missa presidida pelo Cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, que na ocasião procedeu à leitura da homilia que o Papa programou para o evento. Cerca de 30 mil fiéis e peregrinos assistiram à Santa Missa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Boa e serena audição. A noite foi tranquila e o Papa Francisco está a descansar. Foi o que anunciou na manhã deste domingo, dia 9 de março, a sala de imprensa da Santa Sé na sua atualização sobre o estado de saúde do Pontífice, que está hospitalizado no Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Na noite deste sábado, a sala de imprensa do Vaticano informou que a condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável, que há uma boa resposta à terapia e uma melhoria gradual e leve. No boletim divulgado aos meios de comunicação, o esclarecimento de que o Santo Padre permaneceu sempre sem febre. A troca de gases melhorou, os exames hematoquímicos e hemogramas estão estáveis. Os médicos, a fim de registrar essas melhorias iniciais, também nos próximos dias, prudentemente mantêm o prognóstico ainda reservado. Neste sábado de manhã, depois de receber a Eucaristia, o Santo Padre se reuniu em oração na capela do seu apartamento particular, enquanto à tarde alternou repouso e atividade de trabalho. Segundo informado como programado, após a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia, a noite passará para a ventilação mecânica não invasiva. Neste domingo, o boletim médico pode não ser publicado devido à estabilidade do quadro clínico, mas a sala de imprensa do Vaticano fornecerá informações aos jornalistas.
Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto. Ogni anno il nostro cammino di Quaresima inizia seguendo in questo spazio.
Neste final de semana, dias 8 e 9 de março, foi realizado o quinto dos grandes eventos do Jubileu, com a participação de associações, grupos e organizações provenientes de 100 países dos 5 continentes. O Jubileu dedicado ao mundo do voluntariado. Após a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, realizada neste sábado, e a animação de uma série de diálogos, encontros, apresentações e iniciativas durante todo o dia de sábado na capital Roma, na manhã deste domingo, conforme programado, foi celebrada às 10h30, hora locais de Roma, a Santa Missa na Praça de São Pedro, missa presidida pelo Cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, que na ocasião procedeu à leitura da homilia que o Papa programou para o evento. Cerca de 30 mil fiéis e peregrinos assistiram à Santa Missa. Jesus, escreve o Papa na homilia, é conduzido pelo Espírito ao deserto. Todos os anos, o nosso caminho carismal começa por seguir o Senhor neste local, que ele atravessa e transforma para nós. Na verdade, quando Jesus entra no deserto, ocorre uma mudança decisiva. O lugar do silêncio torna-se um ambiente de escuta. Uma escuta que é posta à prova porque é necessário escolher entre duas vozes completamente opostas. Ora, ao propor-nos este exercício, o Evangelho testemunha que o caminho de Jesus começa com um ato de obediência. É o Espírito Santo, a própria força de um Deus, que o conduz aonde nada de bom cresce da terra, nem cai do céu. No deserto, o homem experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade de pão e de palavra. Também Jesus, verdadeiro homem, sente fome e durante 40 dias é tentado por uma palavra que não vem do Espírito Santo, mas do espírito maligno, do diabo. Acabando-nos então de entrar nos 40 dias da Quaresma, observa Francisco, reflitamos sobre a certeza de que também nós somos tentados, mas não estamos sós. Conosco está Jesus, que nos abre o caminho através do deserto. O Filho de Deus, feito homem, não se limita a oferecer-nos, porém, um modelo na luta contra o mal. É muito mais do que isso o que ele faz. Dá-nos a força para resistir às suas investidas e perseverar no caminho. E o Papa considerou então três características da tentação de Jesus que correspondem também a três características da nossa tentação: o início, o modo e o resultado. Comparando estas duas experiências, disse o Papa, encontraremos ajuda para o nosso próprio caminho de conversão. Antes de mais, no seu início, a tentação de Jesus é voluntária. O Senhor vai para o deserto, não por fanfarronice, para mostrar como é forte, mas pela sua disponibilidade filial ao Espírito do Pai, a cuja orientação responde prontamente. Então, enquanto pedimos a Deus que não nos abandone na tentação, recordemos que Ele já atendeu esta prece através de Jesus, o Verbo que se fez carne, para permanecer sempre conosco. O Senhor está perto e cuida de nós, especialmente no local da provação e da dúvida, ou seja, quando o tentador levanta a sua voz. O diabo é aquele que separa, o divisor, enquanto Jesus é aquele que une Deus e o homem, o mediador. Perante estas tentações, Jesus, o Filho de Deus, decide como ser filho. No espírito que o guia, a sua escolha revela como quer viver a sua relação filial com o Pai. Eis que o Senhor decide. Esta relação única e exclusiva com Deus, de quem é filho unigênito, torna-se uma relação que envolve todos, sem excluir ninguém. A relação com o Pai é, portanto, o dom que Jesus comunica ao mundo para a nossa salvação, e não uma usurpação da qual se pode valer para obter sucesso e atrair seguidores. Não. Enquanto o diabo nos quer fazer crer que o Senhor está longe de nós, levando-nos ao desespero, Deus aproxima-se ainda mais, dando a sua vida pela redenção do mundo. Perante a tentação, por vezes caímos. Somos todos pecadores. Todavia, a derrota não é definitiva, pois Deus levanta-nos de cada queda com o seu perdão, que é infinitamente grande em amor. Seguindo o Senhor com fé, de errantes passamos então a peregrinos. Queridas irmãs e queridos irmãos, convido-vos a iniciar assim o nosso percurso quaresmal. E porque ao longo do caminho temos necessidade daquela boa vontade que o Espírito Santo sempre fomenta, é com alegria que saúdo todos os voluntários que hoje se encontram em Roma para a sua peregrinação jubilar. Muito obrigado, caríssimos, porque a exemplo de Jesus servis o próximo sem vos servirdes dele. Nas ruas e nas casas, ao lado dos doentes, dos que sofrem, dos encarcerados, com os jovens e os idosos, a vossa dedicação infunde esperança em toda a sociedade. Nos desertos da pobreza e da solidão, tantos pequenos gestos de serviço gratuito fazem florescer rebentos de uma nova humanidade. Aquele jardim que Deus sonhou e continua a sonhar para todos nós. Já no texto do Ângelus Domini deste domingo, divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa Francisco inicia a sua reflexão por recordar que, na última quarta-feira, com o rito das cinzas, iniciamos a quaresma, o itinerário penitencial de 40 dias que nos chama à conversão do coração e nos conduz à alegria da Páscoa. Esforcemo-nos para que seja um tempo de purificação e renovação espiritual, um caminho de crescimento na fé, na esperança e na caridade. Referindo-se de modo particular ao mundo do voluntariado, que celebra hoje o seu jubileu, o Santo Padre observou que, e citamos, nas nossas sociedades subjugadas às lógicas do mercado, onde tudo corre o risco de estar sujeito ao critério do interesse e à busca do lucro, o voluntariado é a profecia e sinal de esperança, porque testemunha a primazia da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados. A todos aqueles que se dedicam a esse campo, expresso a minha gratidão. Obrigado por oferecerem o vosso tempo e as vossas capacidades. Obrigado pela proximidade e pela ternura com que cuidai dos outros, despertando neles a esperança. Irmãos e irmãs, em minha longa permanência aqui no hospital, também eu experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração. E enquanto estou aqui, penso em tantas pessoas que, de diferentes maneiras, estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disso, do milagre da ternura, que acompanha aqueles que estão a passar por provações, levando um pouco de luz na noite de dor. E o Pontífice agradece também a todos aqueles que, neste momento, procuram enviar-lhe a sua proximidade através da oração. Obrigado, disse, a todos do fundo do meu coração. Eu também rezo por vós. E me uno espiritualmente àqueles que nos próximos dias participarão dos exercícios espirituais da Cúria Romana. Juntos continuamos a invocar o dom da paz, especialmente na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano e em Myanmar, no Sudão e na República Democrática do Congo. Em particular, acrescentou Francisco, fiquei a saber com preocupação sobre a retomada de violências em algumas áreas da Síria. Espero que cessem definitivamente no pleno respeito de todos os componentes étnicos e religiosos da sociedade, especialmente dos civis. Confio a todos a intercessão maternal da Virgem Maria. Bom domingo e até breve. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.